no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde para você. Agora é 12h30 no Campus Pampulha, céu claro. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira de cinzas, 10 de fevereiro de 2016. Sem penitência no bolso, dólar alto encarece pescados no início da quaresma. Consumidores pretendem se adaptar para não deixar a tradição de lado. Em tempos de zika, a igreja alerta para o saneamento básico. Esse é o tema da campanha da Fraternidade 2016, lançada hoje pela CNBB. Ressaca de carnaval, mas hoje ou amanhã? É quarta-feira de cinzas e ainda tem bloquinho pela cidade. Organizadores de blocos elogiam infraestrutura e pedem maior diálogo com o poder público. Esses e outros destaques a partir de agora do Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Ressaca de carnaval, a folia praticamente já acabou, muita gente já está voltando ao batente. É a quarta-feira de cinzas. Para os católicos, a data marca o início da quaresma e as celebrações da Semana Santa. Pela frente, 40 dias de orações e jejum. Uma das principais tradições é o consumo do peixe nas refeições como forma de penitência. É nessa época que as peixarias lucram com a venda de produtos como o bacalhau. Mas como ele é importado, também sofreu com a alta do dólar e este ano está mais caro nas gôndolas da capital mineira. Para não deixar a tradição de lado, é preciso se adaptar. Deise Paiva está no Mercado Central desde cedo, onde conversou com consumidores e vendedores e tem mais informações ao vivo aqui no Jornal UFMG. Deise, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Para encontrar bons preços do quilo do peixe nessa quaresma, é preciso caminhar. E muita gente vem pesquisar o preço aqui no Mercado Central, viu? Um levantamento do Mercado Mineiro indica que o preço de alguns peixes pode variar até 209% de estabelecimento para o outro, da Grande Belo Horizonte. Como a tilápia, que pode ser comprada de R$12,90 até R$39,90 o quilo. Outras grandes variações ficam por conta do bacalhau site, que pode ter R$ 24,00 de diferença no quilo, a merluza, com variação de R$ 15,00, e o bacalhau Porto Imperial, que pode variar R$ 14,90 de um frigorífico para o outro. Gerente de uma peixaria, da peixaria modelo aqui no Mercado Central, a Milton Antônio dos Anjos não está otimista. Com a alta do dólar, o preço dos fornecedores aumentou, e para não elevar muito os custos para os clientes, a peixaria vai diminuir a margem de lucro.
Principalmente esses peixes que são comprados em dólares, fora que é importado, salmão, por exemplo, aumentou bastante, merluza aumentou bastante também, né, devido à alta do dólar. Então, mesmo que está aumentando qualquer coisa, está reduzindo o lucro para ver se mantém a clientela, né, para não ficar difícil. Está ruim, se aumentar, pior ainda, né?
Já Arnaldo Bezerra de Oliveira, proprietário da loja Rei do Bacalhau, acredita que o Belo Horizontino vai cumprir a tradição católica mesmo comprando em menor quantidade, devido ao aumento dos preços. Ele espera um aumento de 5 a 6% nas vendas.
Presumo eu que deve diminuir, né? Aquela pessoa que compra uma quantidade maior deve diminuir, mas a tendência é todo mundo estar comprando mesmo, realmente. Mas é no final mesmo, né? Aí antes da a semana antes da Sexta-feira da Paixão, né? Aí dá um crescimento maior.
A quaresma, vale lembrar, Gustavo, é um período de 40 dias de penitência e jejum para os católicos, que abdicam da carne vermelha, como pede a tradição. Para a cliente Lia Duarte, o alto preço dos peixes vai afetar o costume. O jeito vai ser esperar os preços baixarem para preparar a receita de bacalhau da família.
Não podemos mais comer a quaresma inteira por causa do preço. Então temos que seguir a velha tradição e o costume religioso de comer em dias alternados, porque ninguém aguenta os 40 dias, né? Não vai ter jeito. Vamos tentar encontrar mais em conta. E aquela receita tradicional de família vai ficar para uma época do preço mais baixo, porque não dá para seguir o bacalhau não, bem.
Contornar a tradição ou os ingredientes das receitas. Para a cliente Aparecida dos Santos, que substitui a carne duas vezes na semana durante o período quaresmal, a saída para fugir dos preços altos vai ser comprar peixes mais baratos.
Tradicional moqueca, mas ela, agora ela vai ser uma vez só pela quaresma, porque está muito caro. Com a crise do país, eles já vinham aumentando. Só que agora, nessa semana, parece que eles aumentaram mais ainda. Então a gente tem que buscar alternativa, comer os peixes mais caros só de vez em quando e optar pela cavalinha, pela sardinha, né, no decorrer dos outros dias.
Ainda de acordo com a pesquisa do Mercado Mineiro, os peixes piratininga, traíra, tainha, sardinha e tilápia tiveram queda nos preços em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa foi realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro em Belo Horizonte e região metropolitana. É com você, Gustavo.
Obrigado, Deise Paiva, que está lá no Mercado Central, o importante aí centro de comércio, onde muita gente já dá largada aí na Semana Santa, já pesquisando, dá largada na quaresma, já pesquisando aí o preço dos pescados, para já aí pensar como é que vai fazer aí com as tradições, né, desta época. Ainda falando sobre a tradição católica, várias missas de cinzas estão marcadas para ocorrer hoje em paróquias e santuários da capital por causa da abertura aí das comemorações da quaresma. As celebrações vão seguir até Semana Santa, se encerrando na Páscoa, que neste ano cai em 27 de março. Meio-dia e 36. É também na quarta-feira de cinzas que a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, lança sua campanha da fraternidade. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, com foco no saneamento e na saúde. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs mostram que, mesmo figurando entre as maiores economias do mundo, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. E é em época de proliferação do mosquito Aedes aegypti que essa preocupação aumenta. O secretário geral da CNBB, Dom Leonardo Urich Steiner, detalha os objetivos da campanha da Fraternidade 2016 em entrevista à jornalista Vanessa Bugri. Acompanhe.
Dom Leonardo, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, a campanha da Fraternidade 2016 discute a situação do saneamento básico no país. Como a campanha pretende trabalhar esse assunto?
Nós temos uma campanha da Fraternidade Ecumênica, portanto, neste ano teremos o envolvimento de diversas igrejas, uma igreja luterana, a igreja presbiteriana, também a igreja anglicana. Eles é que prepararam o texto. Então nós desejamos trabalhar, como sempre o fazemos, refletindo os grupos de rua, refletindo nas comunidades a questão do saneamento básico. Mas também movimentar as nossas comunidades para que em cada cidade haja um plano para o saneamento básico. Mas coisas muito simples, muito próprias, que às vezes nós esquecemos, como é a questão da coleta de lixo, o próprio tratamento da água, o uso da água, são elementos assim muito concretos que envolvem o saneamento básico.
No país, mais de 6 milhões de brasileiros não possuem banheiro e menos de 40% dos esgotos são tratados. Isso afeta diretamente a saúde da população?
Se poluímos as nossas águas, os nossos rios, e mesmo também nós estamos poluindo com os banheiros que nós temos no interior, que não tem tratamento de água, as fossas, também estamos atingindo o lençol freático. Imagine o que isso significa para o futuro dessas cidades, para o futuro da humanidade, para o futuro do Brasil. Então esse elemento que você lembra do tratamento do esgoto é um dos elementos muito importantes que desejamos refletir nesta campanha da fraternidade. Não só o lixo que nós às vezes deixamos nas nossas ruas ou depositamos em frente das nossas casas, mas o cuidado em relação à água como tal, e pressionamos também o poder público para podermos assim ter políticas públicas mais condizentes com o saneamento básico. Nós já crescemos bastante no Brasil, não resta a menor dúvida, mas ainda temos que crescer muito, especialmente na questão do tratamento do esgoto e também com os resíduos sólidos, onde nós estamos depositando. Crescemos no sentido de já termos agora normas, já temos leis, mas agora ainda falta um passo seguinte, que é realmente ver o que fazemos com essas leis, se observamos essas leis. Esses passos todos ainda teremos que dar para podermos assim cuidar realmente da nossa casa comum.
E esse é um momento muito oportuno para discutir isso, principalmente com esse surto de zika, dengue, chikungunya. Tocar na questão do saneamento básico também pode contribuir na luta contra esse mosquito?
O saneamento básico tem a ver justamente com o combate ao mosquito Aedes aegypti. E se nós cuidarmos onde depositamos as águas, onde colocamos o lixo, nós vamos devagarinho combatendo toda essa possibilidade da procriação desse mosquito. E se nós combatemos o mosquito, nós também estamos assim eliminando as possibilidades de termos essas febres que você acabou de citar, que é a questão do vírus Zika, do chikungunya.
2016 também é ano eleitoral. Esse assunto, ele deve ter destaque na pauta?
Nós desejamos colocar isso numa mensagem que elaboraremos na Assembleia Geral dos Bispos, ao menos da parte da Igreja Católica. Nós desejamos levar essa questão também para o debate nas próximas eleições municipais, que justamente nos municípios é que está a maior dificuldade. Toda parte do interior, do nosso interior, nós não temos água tratada o suficiente, mas não temos o tratamento do esgoto. Então será um momento muito oportuno para levar a reflexão, levar ao debate e assim despertar os nossos candidatos que desejam se propor como dirigentes das nossas comunidades, dos nossos municípios, mas também os vereadores, para tomarem consciência e ajudarem assim a população na fiscalização, mas na implementação também de políticas públicas quanto ao saneamento básico. Mas um outro elemento muito importante, eu creio que o texto coloca e o Santo Padre tem insistido, que estamos num tempo de uma exigência de conversão ecológica. O saneamento básico tem a ver com a ecologia e por isso também no tempo da quaresma repensarmos um pouco o nosso estilo de vida, repensarmos realmente o cuidado com a nossa casa comum. Mas também lembrar, o que é muito importante, nós temos sempre no final da quaresma um gesto concreto. O gesto concreto é a coleta que nós fazemos para o Fundo Nacional de Solidariedade, que neste ano será Fundo Nacional de Solidariedade Ecumênica. Para que esse fundo? Esse fundo é para apoiar pequenos projetos, apoiar grupos que realmente desejam, estão trabalhando a questão do lixo, a reciclagem, esses elementos todos. Então, esse gesto ele é muito importante, um sinal de conscientização, mas também um sinal de conversão e busca realmente de implementarmos políticas públicas, mas os nossos gestos concretos também de cuidado com a nossa casa comum.
Então, eu agradeço muito a participação do senhor aqui na rádio.
Eu que agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos os radiovintes.
Em Belo Horizonte, o lançamento da campanha da Fraternidade 2016 pela Arquidiocese da Capital é neste sábado, às 14h, na Associação dos Moradores do Conjunto Ribeiro de Abreu, na Rua Serra Geral, número 70. A programação da Semana Santa em BH, da Quaresma, desse período de celebração, está toda no site da Arquidiocese, que é o www.arquidiocesebh.org.br. Meio-dia e 42.
Meio Ambiente.
Sobe o nível do sistema Paraopeba entre ontem e hoje. O sistema que abastece a Grande BH opera com 45% da sua capacidade. Ontem estava 44,8%. Entre os reservatórios, a capacidade do Rio Manso passou de 54,8% para 54,9%. Já o nível da Vargem das Flores se manteve a 51,2%. No Serra Azul, ligeira alta, o nível passou de 25,2% para 25,3% entre ontem e hoje, informa a Copasa.
Educação.
Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. No entanto, o país ainda figura nas últimas colocações no ranking global de competências nessa disciplina. É o que revela o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, divulgado hoje pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O número de brasileiros na faixa de 15 anos, que estava abaixo do nível de conhecimento básico em matemática, caiu 18% entre 2003 e 2012, mas o Brasil ocupa a posição 58 entre os 65 países avaliados. O país obteve 391 pontos no estudo. Com essa classificação, está abaixo da média geral da OCDE, que é de 494 pontos, ficando atrás de países como Albânia e Costa Rica. Quase 7 em cada 10 alunos brasileiros estão abaixo do nível 2 em matemática, ou seja, com pouco conhecimento na matéria. Para a OCDE, esses estudantes vão ter dificuldades na escola, no mercado de trabalho e poderão não ascender socialmente. Apenas 0,8% dos brasileiros atingiram os níveis 5 e 6 na disciplina, que exigem análises complexas. Para se ter uma ideia, em Xangai, na China, primeiro do ranking de matemática, mais da metade dos alunos estão nos níveis 5 e 6 de acordo com esse estudo divulgado hoje pela OCDE. FIES, estudante pré-selecionado no Fundo de Financiamento Estudantil, que já teve inscrição validada pela instituição de ensino, pode comparecer a partir de hoje à agência bancária para contratar o financiamento. Para fazer a validação, é preciso procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento das instituições de ensino em até 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição. Depois que a inscrição é validada, o aluno deve comparecer ao banco em até 10 dias, que começam a ser contados 3 dias úteis após a validação pela comissão. Todas as informações sobre o procedimento estão no fiesseleção.mec.gov.br. Repetindo, fiesseleção.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Todos os convocados na primeira chamada da lista de espera do SISU para a UFMG, incluindo os que têm entrada prevista para o segundo semestre, devem fazer o pré-registro acadêmico online a partir de amanhã. O procedimento é obrigatório e deve ser feito até a noite do dia 15 pelo site www.ufmg.br/SISU. No dia 23, a UFMG divulga a escala do registro definitivo e da matrícula presencial dos calouros, que vão ocorrer nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro. Candidatos que não foram convocados nessa primeira chamada da lista de espera deverão confirmar de amanhã até segunda-feira se desejam continuar participando do processo. Todas as informações estão no www.ufmg.br/SISU. Agora é meio-dia e 46, o jornal UFMG faz um rápido intervalo e na volta, como os levantes da Primavera Árabe contribuíram para a atual crise de refugiados.
Jornal UFMG.
Mas pra entrar na festa e chegar onde interessa, não pode mais vacilar. Coloque na sua cabeça, não importa o que aconteça, a camisinha tem que usar. Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar. Deixe que a vida vale a pena, mas pra festa fica boa, a camisinha tem que usar.
Deixe a camisinha entrar na festa, a vida continua depois do carnaval. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Jornal UFMG. Internacional.
Zika vírus chega à China. País confirma primeiro caso de contaminação pela doença. O paciente é um chinês de 34 anos que esteve na Venezuela. Para as autoridades chinesas, o risco de difusão do vírus no país é pequeno por causa das baixas temperaturas desta época do ano. A Austrália também anunciou hoje a contaminação pelo Zika. O paciente é uma grávida que viajou ao exterior. O país recomendou que as mulheres evitem as áreas afetadas pelo mosquito transmissor do vírus por causa da associação do Zika com os casos de microcefalia. Aqui no Brasil, a presidente Dilma Rousseff deve se reunir à tarde com o primeiro escalão do seu ministério para discutir novas tecnologias para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor dessa e de outras doenças. Eleições norte-americanas. O republicano Donald Trump e o democrata Bernie Sanders venceram ontem as primárias do estado de New Hampshire. Por ser a primeira de uma série de primárias após as convenções partidárias de Iowa, New Hampshire era uma espécie de termômetro do que deve ser a corrida presidencial. No lado republicano, o bilionário Donald Trump obteve 34% dos votos, mais do que o dobro do segundo colocado John Kasich. No lado democrata, Bernie Sanders ganhou 60% dos votos, impondo uma derrota à ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que ficou com 39%. Meio-dia e 49. Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um bombardeio a um hospital em Tafas, no sul da Síria, divulgou nesta terça-feira a Organização Médicos Sem Fronteiras. A nacionalidade do avião que destruiu parte do edifício e deixou ambulâncias fora de circulação não foi informada pela ONG. Mais de 20 mil habitantes de Tafas já fugiram para regiões vizinhas. 177 hospitais e cerca de 700 membros da equipe médica morreram desde o início da guerra civil no país. em 2011. A estimativa é de uma organização humanitária síria. Os 20 mil habitantes de Tafas fazem parte de um contingente de 7 milhões e 600 mil sírios que são deslocados internos, ou seja, pessoas que deixaram sua casa em direção a outros locais do país para fugir da guerra. Outros quase 3 milhões e 900 mil são refugiados em diferentes cantos do planeta, segundo dados da Acnur, a agência da ONU para os refugiados. O conflito na Síria é uma consequência direta da onda de levantes que ocorreu no Oriente Médio e Norte da África em 2011, a chamada Primavera Árabe. Por lá, os protestos anti-governo foram reprimidos com violência pelo líder Bashar al-Assad. Desde então, o país mergulha em uma guerra civil que já deixou cerca de 250 mil mortos. A violência generalizada e as violações aos direitos humanos aliadas à fragilidade econômica têm levado parte da população síria a enfrentar perigosas travessias no oceano para chegar à Europa. O impacto social da Primavera Árabe é o tema de hoje da série de entrevistas sobre os 5 anos das manifestações. O chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, analisa a situação dos deslocados e refugiados e a atuação da Europa nessa crise. Para ele, a interferência das grandes potências na região está por trás do problema. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim. Acompanhe.
Professor, 5 anos depois da chamada Primavera Árabe, Bashar al-Assad continua no poder na Síria. Segundo o Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, desde o início do conflito, mais da metade de toda a população do país foi forçada a deixar as casas e fugir para sobreviver. Desses, mais de 3 milhões são refugiados. Segundo o Acnur, é a maior emergência humanitária dessa era. Primeiro, professor, eu gostaria de entender um pouco como esses conflitos, né, gerados com a Primavera Árabe contribuíram para essa crise dos refugiados.
A questão da Primavera Árabe se manifestou de forma diferente nos países. Tunísia teve um encaminhamento que foi para eleições, está numa transição democrática. O Egito teve o golpe, a Líbia teve intervenção da OTAN e a Síria caminhou para a guerra civil. Mas aí também é importante analisar que houve várias fases. Então, a primeira fase na Síria, tal como em outros lugares da Primavera Árabe, houve manifestações populares. Após isso, houve uma repressão violenta por parte do governo Bashar al-Assad. Nessa repressão, começou a haver uma cisão em grupos políticos, inclusive de membros do governo. Isso fez com que essas revoltas iniciais caminhassem para ações armadas. Num conflito desses, que é de guerra civil, disseminada por todo o território, uma das consequências é ter refugiados, porque a população civil começa a ser fortemente castigada, seja diretamente por ações armadas, seja por falta de alimentos, condições mínimas de vida, né? Mas além dos refugiados, eu acrescentaria outra questão, que são os deslocados. Porque às vezes isso não entra nos números. Então, deslocado quem é? Quem saiu de uma região da Síria, né, fugiu e foi para outra região da Síria.
No caso dessa questão dos deslocados, que não tem tanta visibilidade quanto a questão dos refugiados, qual que é a situação social dessas pessoas?
De uma certa forma, é quase como um refugiado, porque ele sai da sua cidade, ele sai de onde ele morava, de onde ele trabalhava, e acaba se formando campos semelhantes aos refugiados em outros lugares. Então a situação também é muito ruim, precária, e às vezes até pior que a do refugiado, porque na medida que deslocam os combates, né, algumas áreas que estão relativamente protegidas podem ser atacadas.
Sobre essa questão dos refugiados, a gente tem visto a Europa muito dividida com relação ao que fazer para receber esse contingente de refugiados, com alguns países mostrando bastante resistência. Como que o senhor avalia essa atuação europeia nessa crise?
Como você disse, eu acho que não dá para avaliar que há uma posição europeia, né? Então, os países reagiram de forma muito distinta. O que aconteceu, por exemplo, na Hungria, alguns países dos Balcãs, que refutaram de forma violenta os refugiados, atitudes muito ruins. Lembrando, inclusive, alguns lembraram a época do nazismo. Já países como a Alemanha, por exemplo, tornaram muito mais receptivos, dada a situação que a Alemanha precisa mão de obra. O governo alemão foi muito pragmático. Então não há uma posição única da Europa. Também há que se mencionar agora o que está acontecendo na Dinamarca, né? Uma ação muito semelhante à época, como já diz, o nazismo, prevendo inclusive confiscar propriedades e recursos dos refugiados, algo extremamente arbitrário.
Professor, e a ascensão desses grupos, como é o caso do Estado Islâmico, de alguma forma ela complexifica ainda mais essa questão dos refugiados, até pela desconfiança que ela gera?
Sem dúvida, o Estado Islâmico é um ator importante ali naquele contexto, cresceu muito nos últimos anos, tem realizado ações violentíssimas, eles se mobilizam bastante no território da Síria e Iraque, então essa é a característica específica dele. Ele conectou as duas guerras, né? Quer dizer, já atuava no Iraque e dali foram para a Síria. Agora, por vezes tem se exagerado a ação do Estado Islâmico como explicação para os refugiados. Lembrar que esse conflito na Síria começou em 2011 e o Estado Islâmico começou a ascender em 2014, 2015. Né? Então ele é um dos elementos, né? O governo da Síria é um dos maiores responsáveis por isso.
Professor, esse cenário do Oriente Médio, né, especificamente da Síria, é um cenário bem complexo, né, com toda essa divisão política, essa repressão praticada pelo governo, a própria questão da fragilidade econômica. Essa resolução dessa crise dos refugiados, ela deve passar também, em alguma medida, por estratégias que permitam à população também viver no seu próprio país?
Não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, a questão que sempre se coloca nesses conflitos é o retorno dessas pessoas. Agora, infelizmente, os estudos que existem em casos semelhantes, esse retorno é muito precário, né? Agora, de toda forma, essas crises se resolvem se as grandes potências têm interesse que elas se resolvam, né? Então, é a fragilidade do Estado, é a fragilidade econômica, mas eu diria que também essa guerra civil na Síria, ela se intensificou devido à ação das grandes potências, das grandes e das médias potências, né, as potências regionais, porque esses grupos foram alimentados em armas, em recursos por esses países. E do outro lado, o governo da Síria alimentado e agora apoiado diretamente pela Rússia. É isso. Então, esses países são os grandes responsáveis.
Professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Com prazer falar com vocês e os ouvintes.
No nosso site www.ufmg.br/rádio, no nosso Facebook, facebook.com/ufmgeducativa, você confere uma versão estendida dessa entrevista com o professor da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Amanhã, na quarta entrevista sobre os 5 anos dos levantes árabes de 2011, o tema é a situação na Tunísia. Será que o país pode ser considerado um exemplo para o mundo árabe? Meio-dia e 58, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta o que deu certo e o que pode melhorar no Carnaval de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
Meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Carnaval 2016.
A campeã do desfile das escolas de samba da capital será conhecida nesta sexta-feira à noite. A apuração vai ocorrer na Câmara. As 7 agremiações disputam premiações em dinheiro. R$50 mil para o primeiro lugar, R$25 mil para o segundo e R$12.500 para o terceiro. Os jurados avaliam quesitos como bateria, alegoria, adereços e desempenho do mestre-sala e porta-bandeira. Ontem, as escolas levaram à Avenida Afonso Pena sambas enredo sobre a cidade de Mariana, o surgimento da terra e o Clube da Esquina, entre outros temas. O Belo Horizontino não quer se despedir do carnaval. Pelo menos 3 blocos arrastam os foliões nesta quarta-feira de cinzas. O do Manjericão começou a concentração de madrugada e saiu hoje cedo pelo Santa Efigênia e Santa Teresa. Daqui a pouquinho, à 1 da tarde, começa a concentração do I Wanna Love, que vai ser lá na rua Cabrobó, 420, na Praça do Grota, bairro Sagrada Família. E às 4 da tarde está programado o Bloco da Saudade, que deve percorrer as ruas da região leste. Já no fim de semana está marcado um encontro de blocos na Praça da Estação. E num carnaval histórico e bem animado, com folia por todos os lados, o que deu certo, o que pode melhorar? Trânsito, lixo, confusão, segurança? Vamos saber as informações com Maria Dulce Miranda, ao vivo comigo aqui no estúdio. Maria Dulce, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Com mais de 200 blocos de rua, o carnaval de BH agitou foliões da capital, do interior e até de outros estados. Entre os maiores bloquinhos está o Baianas Ousadas, que de pequeno não tem nada, viu, Gustavo? Foram mais de 100 mil pessoas atrás do trio elétrico, embaladas pelo axé dos anos 1990. Se no ano passado o bloco teve problemas para sair da Avenida João Pinheiro, onde é realizada a concentração do Baianas, em 2016 o percurso foi realizado sem problemas, especialmente porque as ruas por onde o Baianas Ousadas passou já estavam fechadas para carros e ônibus, o que, somado à animação dos foliões, fez com que o Baianas Ousadas fosse um sucesso. É o que afirma a organizadora do bloco Baianas Ousadas, Renata Chamilé.
Esse ano foi bem mais tranquilo, a gente conseguiu uma conversa bem bacana através da Belotur, que eu não posso deixar de citar, para mediar a conversa com os outros órgãos, porque na dimensão que o carnaval vem tomando, fica muito difícil da gente pensar em não dialogar com o poder público. Então, assim, esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu um bom entendimento com a BH Trans, que realmente fez o fechamento das vias. Isso era um grande pedido que a gente tinha, porque passar com as pessoas entre carros estacionados era deprimente, assim. Então, assim, a cidade começar a entender que as pessoas são mais importantes do que os carros, pra gente é uma grande vitória.
Mas em todos os percursos dos blocos de rua, ocorreram tranquilamente. Um bom exemplo foi o que aconteceu com o bloco Tianzinho Zona Norte, que saiu na sexta-feira do bairro Dona Clara. O trajeto seguiu pelos bairros Suzana e 1º de Maio e iria chegar à Praça da Estação através do embarque no metrô pela estação 1º de Maio. A ação foi impedida e os foliões da Polícia Militar entraram em confronto. Segundo os organizadores, houve um atraso de 20 minutos na chegada da estação 1º de Maio, entre outros motivos, por conta do grande número de carros estacionados no percurso do bloco. Mesmo tendo sido solicitada a BH Trans, o fechamento das vias, a instalação de faixas informativas sobre o carnaval do Tianzinho e que não permitisse que carros se mantivessem estacionados. Ainda segundo os organizadores, o bloco realizou o cadastro na Belotur em novembro de 2015, informando, entre outros pontos, trajeto, público estimado e local de concentração, para que o poder público pudesse tomar todas as medidas necessárias. Para o professor e organizador do bloco Tianzinho Zona Norte, Rodrigo Eringer, faltou a ação do poder público.
Então, se me pergunta o que dá para fazer para melhorar, da nossa parte, eu honestamente eu não vejo nada que a gente tenha feito de equivocado. O que aconteceu foram esses 20 minutos atrás, que em grande parte aconteceram por conta de outros problemas que nós tivemos com esses carros estacionados na via durante o percurso, coisa que não acontece, por exemplo, na região da cidade. A cidade é para todos. A prefeitura deveria atuar, né, em relação aos regionais com o mesmo critério para não ter problemas como os que a gente vivenciou no Brasil. A gente já está tentando estudar maneiras, né, legais de agir.
Na manhã de hoje, nós tentamos conversar com a Belotur e com a Polícia Militar, mas não conseguimos resposta. Já na CBTU, ninguém foi encontrado. E hoje, Gustavo, é dia de começar a voltar à rotina normal da cidade e para isso é preciso limpar os vestígios da festa. Sobre a questão da limpeza urbana, 379 toneladas de lixo foram recolhidas às ruas e avenidas de Belo Horizonte durante os dias de carnaval. Foram apenas 9 toneladas a mais do que na folia de 2015. A gerente de limpeza urbana da região Centro-Sul da SLU, a superintendência de limpeza urbana, Andréa Froes, atribuiu esse aumento à campanha Carnaval Consciente, que, entre outras ações, distribui sacolinhas para os foliões carregarem o lixo até onde encontrarem as lixeiras.
Então, tinham dois motes, que era o Carnaval Consciente e o Carnaval na Lapa. Além da gente não ter tido problemas com segurança, né, com acidentes, nem nada, a gente teve a mesma quantidade de resíduos recolhidos do que o ano passado. Foram 379 toneladas. Isso mostra, assim, uma maior consciência, né, das pessoas também para essa questão. A latinha, além dela gerar, né, renda para os catadores que estavam catando ali, ela também é resíduo a menos que a gente teve que destinar. E a gente percebeu também vários blocos, né, as pessoas atrás dos blocos, catando o lixo que estava sendo jogado no chão, deixando assim a rua limpinha após a passagem do bloco.
Ainda segundo a SLU, o grosso já foi recolhido das ruas e o foco agora é nos trabalhos de varrição e lavagem das vias, para retirada dos resíduos como confetes. Ao todo, 3 mil garis ficaram responsáveis pela limpeza antes e após os desfiles dos blocos de rua e de escolas de samba. Gustavo, você que participou dos bloquinhos, o que achou da organização da festa?
Olha, Maria Dulce, eu estive em vários blocos, desde o pré-carnaval até o carnaval. Eu gostei muito da simpatia, da diversão, da alegria dos foliões. Vi muita lixeira, vi também muito gari. Hoje de manhã eu passei em alguns pontos onde fim de semana teve bloquinho, estavam bem limpos. A questão foi só confete, né? Ou seja, tirou o grosso, mas agora tem a limpeza mais específica dos confetes que ficam grudados no asfalto. Agora, eu vi muito policiamento também, eu só reclamaria dos banheiros químicos. Eu acho que talvez até uma boa quantidade, mas a qualidade deles, depois de um certo dia, já não estava muito bem, não. O que você achou, Maria Dulce? O que você pontuaria, já que a gente está fazendo uma análise aí do carnaval? Eu sei que você foi em muitos blocos também, né?
Pois é, Gustavo, é o meu segundo carnaval em BH. Ano passado, eu só fui em bloco, esse ano eu consegui ir em mais lugares. Eu gosto muito da animação de BH, mas para quem vem do interior aí tem uma mudança significativa, é muita gente junto.
É muita gente junto, né? Complica, tumultua. Obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora, 1:06, as reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br, também no nosso Facebook, facebook.com/ufmgeducativa, no Twitter também, twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Vanessa Bugri, Maria Dulce Miranda e Deise Paiva, edição e apresentação Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa, Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você. O Jornal UFMG volta amanhã ao 12:30.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.